havia sido abandonado pelo casal integrante do grupo e também foi apreendido. Um celular e uma faca também foram apreendidos. Um homem foi preso em flagrante pela polícia militar no domingo, dia 12, após atingir um cachorro na cabeça com um machado em Cabreúva. O crime foi descoberto depois que o tutor encontrou o animal ensanguentado e câmeras de segurança flagraram o suspeito abandonando o cachorro desmaiado na rua. O animal foi socorrido e está internado em estado grave. De acordo com o boletim de ocorrência, o tutor do cachorro acionou um 190 assim que chegou ao seu depósito de reciclagem e encontrou o animal de estimação com um corte profundo na face. Ao checar as imagens do circuito de monitoramento do comércio, o proprietário identificou o vizinho carregando e deixando o cachorro inconsciente no asfalto. Os policiais militares foram até a casa do criminoso, que confessou ter golpeado o cão. O homem foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos animal doméstico. O cachorro foi encaminhado para um hospital veterinário em Itu e permanece internado em estado grave. Uma ocorrência de grande repercussão mobilizou equipes da Polícia Militar em Jundiaí nesta semana. Dois homens morreram após uma troca de tiros com policiais durante uma perseguição envolvendo um carro roubado. Segundo a corporação, a fuga começou depois que os suspeitos desobedeceram uma ordem de parada e seguiram em alta velocidade por diversas ruas da cidade. A perseguição terminou quando os ocupantes do veículo teriam atirado contra os policiais, que aí revidaram. Os dois suspeitos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. A perícia esteve no local e a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar todos os detalhes da ocorrência. O veículo roubado foi recuperado e devolvido ao proprietário. A justiça negou o pedido de defesa de um empresário para revogar a fiança estabelecida após o acidente que resultou na morte de uma mulher na Avenida 9 de Julho, em Jundiaí. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil e segue repercutindo na cidade. Segundo as investigações, o acidente aconteceu em uma das vias mais movimentadas do município e mobilizou equipes de resgate, polícia militar e perícia técnica. A decisão judicial mantém as medidas cautelares enquanto o inquérito prossegue para esclarecer completamente as circunstâncias da colisão. Uma perseguição policial mobilizou equipes da Polícia Militar em Jundiaí após o motorista tentar fugir de uma abordagem. Segundo as informações iniciais, a fuga começou na rodovia dos Bandeirantes e terminou na Vila Hortolândia. Durante o acompanhamento, o suspeito perdeu o controle do veículo e acabou sendo detido pelos policiais. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência. O homem foi levado ao plantão policial. A Polícia Civil realizou uma operação em Campinas para combater uma quadrilha especializada em golpes financeiros. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, computadores, cartões bancários e documentos que poderão auxiliar no avanço das investigações. Segundo os investigadores, o grupo utilizava documentos falsificados para abrir contas bancárias e movimentar dinheiro obtido por meio de fraudes. Alguns suspeitos foram presos e permanecem à disposição da justiça. A investigação continua para identificar outras vítimas e possíveis integrantes da organização criminosa. Um homem procurado por tráfico de drogas foi capturado pela polícia militar em Cabreúva. A prisão ocorreu após acionamento do Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM. Os policiais aí se deslocaram até um imóvel na rua Pouso Alegre, em Cabreúva, onde, nesse imóvel, abordaram algumas pessoas. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar os sistemas policiais, a equipe constatou que um dos abordados possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Vila Alvorada, em Jundiaí. No local, os policiais se depararam com uma mulher com machucados em diversas partes do corpo. Ao ser questionada, ela diz que o companheiro tinha provocado as agressões. Os policiais encontraram o companheiro da mulher em uma rua próxima. Junto com ele estava o celular da vítima. Ele foi preso em flagrante. Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro residencial Jundiaí, durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar. Com ele, os policiais apreenderam porções de entorpecentes. A equipe patrulhava uma área conhecida pelo comércio de drogas, ali no residencial Jundiaí, quando flagrou um grupo de pessoas que fugiu ao notar a aproximação da viatura. Um dos suspeitos foi alcançado e abordado pelos policiais. Durante a revista, os militares localizaram uma sacola contendo diversas porções de entorpecentes, além de dinheiro. O homem foi levado ao plantão policial. Um policial civil de folga baleou dois homens, um de 21 e outro de 36 anos, durante a simulação de um assalto diante de uma loja de veículos na Avenida Sapopemba, zona leste de São Paulo. A ocorrência foi registrada na segunda-feira, dia 13. Os dois foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Vila Alpina. O estado de saúde deles não foi divulgado. A Corregedoria da Polícia Civil acompanha a investigação. Imagens de uma câmera de segurança registraram toda a sequência. O policial de 31 anos aparece ao lado de funcionários do estabelecimento, perto de um carro, com o capô aberto. Dois homens chegam em uma motocicleta, sobem na calçada e pararam ali diante do grupo. Um dos ocupantes da moto levou a mão à cintura e estava simulando estar armado, enquanto o falso assalto é anunciado. O policial que estava à paisana aí sacou a arma e atirou contra os dois. Depois dos disparos, os homens afirmaram que a abordagem era uma brincadeira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, eles conheciam funcionários da loja. O agente estava no estabelecimento para negociar um veículo. Ao descobrir que o anúncio de assalto era falso, acionou o Centro de Operações da Polícia Civil, CEPOL, pediu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e prestou os primeiros socorros. A ocorrência foi registrada no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas, como lesão corporal decorrente de intervenção policial e legítima defesa. A classificação consta do registro inicial da ocorrência. O local foi preservado para o trabalho da Polícia Técnico-Científica. As imagens, os depoimentos e os resultados das perícias serão analisadas durante o inquérito policial. Estar atrasado para uma reunião. Essa foi a explicação dada por um neurocirurgião depois de separado com um Giroflex ligado em uma Mercedes blindada na noite desta segunda-feira, dia 13, em São Paulo. A pressa terminou na delegacia, dentro do carro, guardas encontraram duas armas, uma delas um fuzil. O veículo circulava pela Avenida Paulista e chamava atenção por parecer uma viatura policial. Agentes da Guarda Civil decidiram então abordar o motorista e revistaram a Mercedes. Foi quando encontraram o armamento. O médico apresentou apenas documentos pessoais e afirmou ser colecionador, atirador esportivo e caçador, categoria pela sigla CAC. Ele, porém, não mostrou os registros das armas durante a abordagem. Ao ser questionado sobre o Giroflex, o doutor, neurocirurgião, respondeu que havia ligado o equipamento porque estava atrasado para uma reunião, para abrir caminho. O médico e o material apreendido foram levados ao Distrito Policial 78, delegacia localizada nos Jardins. O caso foi registrado e está sendo investigado. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, localizada na entrada de Nerópolis, Goiás, desabou e foi destruída por um incêndio na noite de segunda-feira, dia 13. O monumento, de cerca de 10 metros de altura, não resistiu às chamas e caiu. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a estrutura no chão e completamente tomada pelo fogo. Ainda não há informações oficiais sobre o que provocou o incêndio. A polícia e os órgãos responsáveis devem investigar as causas do incidente na entrada da cidade de Nerópolis, em Goiás. A prefeitura e a paróquia local não divulgaram detalhes sobre perícia ou reconstrução. Não há registro de feridos. A estátua era considerada um dos principais cartões postais de Nerópolis. O monumento recebia moradores e turistas que chegavam ao município, servindo como importante ponto de referência. Nerópolis fica a cerca de 30 quilômetros de Goiânia e tem forte tradição religiosa. Fundada em 1948, Nerópolis possui cerca de 29.850 habitantes e é conhecida nacionalmente pela produção de doces tradicionais. Uma passageira de ônibus foi presa com mais de 1.500 ampolas de medicamentos proibidos durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na rodovia Presidente Dutra. O valor de compra dos medicamentos é estimado em R$ 185.000 no Paraguai. Ela estava transportando canetas emagrecedoras e anabolizantes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a prisão aconteceu na altura do quilômetro 126 em Caçapava, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, na tarde de domingo, dia 12. A mulher estava em um ônibus que havia saído de São Paulo e estava a caminho do Rio de Janeiro, vindo do Paraguai. Durante a fiscalização da polícia, os agentes encontraram uma mochila com cerca de 740 ampolas de terzepatida, conhecida como Monjaurou, e 10 ampolas de decanoato de nandrolona, um anabolizante. Os produtos eram de marcas estrangeiras e com comercialização proibida no Brasil. A mochila estava no compartimento de bagagens acima de uma mulher de 32 anos. Ela afirmou à polícia que a bolsa não era dela. Porém, os agentes da Polícia Rodoviária Federal notaram um volume incomum preso à parte inferior das pernas da suspeita. Aí perguntou para ela: o que é isso que está entre suas pernas aí? Aí, ao verificar, foram localizadas cerca de outras 740 ampolas de terzepatida que estavam ocultadas junto ao corpo da mulher. Ao todo, foram apreendidas 1.500 ampolas de medicamentos de comercialização proibidas no Brasil, com valor de compra no Paraguai estimado em cerca de R$ 185 mil. Os produtos podem chegar a cerca de 3 vezes mais desse valor no mercado clandestino no Brasil, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em São José dos Campos, também no interior de São Paulo. A tirzepatida é um medicamento injetável, vendido comercialmente ali como Monjaro. Ele é feito de uso semanal e aprovado no Brasil para o tratamento do diabetes tipo 2. Além disso, o produto serve também para o controle crônico do peso em adultos. O novo uso possui indicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A importação, comercialização e manipulação de tirzepatida fora dos canais oficiais configura um crime contra a saúde pública. O corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrado na manhã de segunda-feira, dia 13, no estacionamento da Unidade Básica de Saúde Mata Virgem, no bairro Eldorado, zona sul de São Paulo. Uma funcionária da unidade localizou o corpo e acionou a Guarda Civil Metropolitana. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa assumiu a investigação. Até o momento, não há informação sobre suspeitos presos ou identificados. A mulher estava com os pulsos amarrados e envolvida em sacos e cobertores. A identidade, a causa da morte e o horário em que o corpo foi deixado no estacionamento ainda são apurados. A Guarda Civil Metropolitana foi a primeira força de segurança acionada e os agentes confirmaram a presença do corpo e preservaram o estacionamento até a chegada das equipes responsáveis por essa investigação. Agora são 8:14, horário oficial de Brasília, e a Rádio Cidade Jundiaí apresentou as últimas notícias da polícia.
Ação e Informação, primeira edição.
Voltamos aqui a falar sobre a Oral Sim, o doutor Bruno Barbizano, esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Eu gostaria que o senhor colocasse agora se existe alguma rejeição.
As pessoas têm realmente essa dúvida. Esse termo rejeição na implantodontia, ela não existe. Ele vem muito do transplante. Um transplante de órgãos, que as pessoas confundem um pouquinho com o implante. Se você pode perder um implante, sim, é possível se perder um implante, ter uma mobilidade, mas existem outras situações, não uma rejeição. O implante, ele é feito com material totalmente biocompatível, que é o titânio. Então, o nosso organismo, o nosso corpo não vai rejeitar esse material. A gente pode ter um erro técnico, até um paciente que não siga todas as orientações, todos os cuidados que o profissional indica. Então é muito importante ter essa avaliação, mas quando isso acontece, a solução pode-se fazer um implante novamente, não quer dizer que vá perder. Então é muito importante com isso procurar um profissional habilitado, um local de referência para poder fazer o seu tratamento com toda a segurança.
É muito mais perigoso você ter um problema bucal com uma gengivite, uma má higiene bucal, do que necessariamente com implante.
Com certeza. Aquelas pessoas que começam a perceber um sangramento, o seu dentinho começa a ficar um pouquinho mais mole, esse é um sinal de alerta. Quem já teve uma dor muito aguda e depois passou, uma prótese que fica machucando, aquela dentadura que fica pegando, fazendo aquele calinho, ele é muito mais preocupante do que um tratamento com implantes dentários, Geraldo. O tratamento hoje, ele é muito seguro, desde que feito da maneira correta, seguindo todos os passos, um bom planejamento, sendo feito em uma clínica, em um consultório de referência, com um profissional habilitado, capacitado para isso, o tratamento, ele é muito, muito seguro realmente.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação, 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
A luta contra o desperdício de água é um dever de todos. A DAE faz parte dela, reduzindo as perdas e ampliando o abastecimento. E você pode ajudar. Não ignore pequenos vazamentos, reutilize a água da máquina para lavar quintais e calçadas e tome banhos curtos. É assim, você economiza daí, a DAE trabalha daqui e juntos abastecemos o futuro. DAE Jundiaí, cuidando hoje para abastecer sempre.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Ação e Informação, primeira edição.
Agora 8:18 aqui na cidade. Deixa eu falar aqui do Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo ou à vontade, aberto de segunda a sábado das 11:30 às 22:00. Domingo, das 11:30 às 15:00. De segunda a sábado, rodízio no almoço e no jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em 3 tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22:00, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Hoje tem sorteio da Mega Sena, hein? Você não pode ficar fora dessa, não. Acho que o prêmio é 25 milhões. É dinheiro pra danar, hein? E você pode fazer sua aposta em qualquer loja da Geral Loterias. Ó, tem uma aqui no centro que abre 7:00 da manhã. É, na Rangel Pestana 46. Nós temos na Rua do Retiro 1216. Tem dentro do Boa nos IPs e no Boa da Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia. Conferindo comigo, a hora certa agora, 8:20.
O homem preso por agredir a própria filha com um chute no rosto no Paraná foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de lesão corporal e também tortura. As investigações apontam que essa violência do pai aí mostram iam além do episódio registrado pelas câmeras de segurança. Para a Polícia Civil, há elementos que sustentam a suspeita de que as crianças eram submetidas a um ambiente de violência contínua, motivo pelo qual o homem foi indiciado também pelo crime de tortura. As apurações indicam ainda que o suspeito teria agredido o enteado, além da filha biológica, ampliando o alcance da investigação sobre possíveis maus tratos praticados dentro da residência. A DAE Jundiaí, em parceria com a Prefeitura, ampliará a rede de pontos públicos de hidratação da cidade com a instalação de novos equipamentos no Eloy Chaves, na Avenida dos Imigrantes e no Centro Esportivo Dr. Nicolino de Luca, o Bolão, assim como os bebedouros já instalados no centro, no Vale Azul e na Avenida 9 de Julho. Os novos equipamentos oferecerão água potável nas opções natural e gelada, além de um ponto de hidratação exclusivo para pets também. A DAI já iniciou o processo de aquisição dos novos equipamentos que serão instalados nos próximos meses. Com ampliação, Jundiaí passará a contar com 7 pontos públicos de hidratação distribuídos em diferentes regiões da cidade. O governo brasileiro decidiu enviar 48 toneladas de leite em pó em ajuda humanitária para Cuba. O país caribenho tem sofrido com o endurecimento do bloqueio econômico e com as restrições ao abastecimento de petróleo pelos Estados Unidos, o que tem contribuído para piorar os dados socioeconômicos de Cuba. Nesta segunda-feira, dia 13, foram enviadas 16 toneladas de leite em pó em um voo da Força Aérea Brasileira com destino a Santiago de Cuba. O segundo voo deve deixar Porto Alegre nesta terça-feira, dia 14, com mais 32 toneladas do leite em pó. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou, em nota, que o Brasil já havia realizado doação humanitária a Cuba em 2025, em resposta aos impactos provocados pelo furacão Melissa.
8h23, rádio resiste às mudanças e mantém espaço na rotina do brasileiro. O repórter é Norberto Notari.
Em meio ao avanço das plataformas digitais e das novas formas de consumir conteúdo, o rádio segue firme na rotina dos brasileiros. Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, mostra que o meio continua relevante e mantém características que outras mídias ainda não conseguiram substituir. De acordo com o levantamento, o veículo abrange quase 80% das 13 regiões metropolitanas observadas. A credibilidade da informação, a agilidade na cobertura dos fatos e a capacidade de acompanhar o ouvinte em diferentes momentos do dia ajudam a explicar essa permanência. Seja no carro, no trabalho ou durante os deslocamentos, o rádio continua presente e próximo do público e ainda é um importante meio de vínculo com a comunidade, como reforça o presidente executivo da ABERT, Cristiano Lobato Flores.
E o rádio é, antes e sobretudo, uma mídia local. E com o deserto de notícias, né, o encerramento de alguns jornais, né, os jornais também indo para a internet, o rádio acabou se tornando uma das poucas mídias que tem um jornalismo e uma responsabilidade editorial voltada para a sua comunidade. Eu digo que o rádio não faz parte da comunidade, o rádio é a comunidade. Então, consequentemente, isso é uma fortaleza que vem sendo muito bem explorada pelo rádio e, consequentemente, tem obtido uma valorização com a comunidade local e com altos índices de credibilidade também.
O levantamento também destaca que, mesmo com tantas opções de entretenimento e informação, o rádio preserva uma relação de confiança construída ao longo das décadas. Além de informar em tempo real, o veículo reforça o papel como companhia e serviço para milhões de pessoas. O diretor-geral do Grupo Rádio Web lembra que a cada avanço da tecnologia, a existência do rádio é colocada em xeque. Mas, de acordo com Paulo Giovanni, já está mais do que provado que essa modernização é apenas um componente a mais.
O rádio sofre a cada nova tecnologia com os profetas do apocalipse, né? Quando surgiu a TV, as pessoas diziam, não, agora o rádio vai acabar. Não acabou. Quando surgiu a internet, o rádio vai acabar. Não acabou. Não só não acabou, como se fortaleceu. Aí depois as redes sociais vão acabar com o rádio, também não acabaram. E agora os profetas do apocalipse devem estar de prontidão para dizer que a inteligência artificial vai acabar com o rádio. Não vai. E o que a gente pode dizer sobre isso do ponto de vista de informação, uma informação clara e verdadeira? A maioria das pessoas ainda ouve o rádio na sua plataforma original, o radinho de pilha, o radinho ligado na tomada. Esse é o rádio, ele continua assim e se fortalece a cada vez que surge uma nova tecnologia.
A combinação entre tradição, credibilidade e capacidade de adaptação às novas tecnologias mostra que o rádio segue ocupando um espaço importante no cotidiano da população, isso tudo mesmo em um cenário de transformação constante na comunicação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
8h26 aqui na cidade. Ouvinte, você já reparou que em barbearia, né, tem assim um postinho com as cores azul, branco e vermelho? Maioria delas né? Vocês colocam um postinho lá que vira assim e tem essas cores. O poste giratório listrado lá, que eu tô falando aqui de branco, vermelho e azul, olha, ele esconde uma origem mais sangrenta do que aparenta. O objetivo cilíndrico plantado na porta de tantas barbearias, mundo afora, remonta à Idade Média Europeia e não nasceu ligado a cortes de cabelo, mas sim a cirurgias e sangramentos. Naquela época, os barbeiros faziam bem mais do que aparar barbas e cortar cabelos. Muitos profissionais também extraíam dentes, realizavam pequenas cirurgias e praticavam sangrias, procedimento em que se retirava sangue do paciente na crença de que isso curava doenças. A explicação estava na própria estrutura da sociedade medieval. Os médicos formados costumavam ser monges, proibidos pela Igreja Católica de manusear instrumentos cortantes. Essa tarefa acabou sobrando aí para quem? Que já tinha, sim, prática com lâminas afiadas no dia a dia, os barbeiros. Para anunciar esse tipo de serviço, numa época em que boa parte da população não sabia ler, os barbeiros penduravam do lado de fora do estabelecimento as ataduras usadas nos procedimentos ainda manchadas de sangue. Foi esse hábito que deu origem ao formato espiral do Barber Pole e às suas cores clássicas. O branco representava as ataduras limpas, enquanto o vermelho simbolizava que elas ficavam sujas de sangue depois da sangria. O Barber Pole só chegou aos Estados Unidos tempos depois, onde ganhou a terceira cor, o azul. Entrou no design tanto para diferenciar os postes americanos dos modelos europeus, quanto para representar o sangue venoso, já que o vermelho já estava reservado ao sangue arterial. Apesar disso, há historiadores que apontam também uma segunda explicação. O azul seria uma homenagem às cores da bandeira norte-americana. O movimento giratório, considerado o principal chamariz visual do poste, também tem explicação histórica. Ele produz aí o efeito das ataduras balançando ao vento enquanto secavam presas ao mastro. Detalhe que os fabricantes decidiram simular mecanicamente conforme a tradição foi se popularizando. Bom, para finalizar, com o avanço da medicina e a separação formal entre cirurgiões e barbeiros, né, que começou a ganhar força na Inglaterra a partir do século XVI, a prática de sangria foi definitivamente abandonada pelos salões. Mesmo assim, o Barber Pole sobreviveu como símbolo e até hoje aparece na porta das barbearias. 8:30 aqui na cidade.
Ação e informação, primeira edição.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para G2G.
Como assim? Pênalti? Liga o rádio aí.
Não dá, não consigo internet aqui.
Não precisa internet para ouvir rádio no celular, só compre celular com rádio. Assim, qualquer lugar você ouve e não vai faltar informação. Economize e fique ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. Informação e entretenimento sem limite em todo lugar.
Liga o rádio aí.
É pênalti!
Uma campanha aberta.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços.
são diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. Arroba Drogaria Catedral Jundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Ação e Informação, primeira edição.
8:31.
O empresário Tiago Miranda anunciou nesta segunda-feira, dia 13, o encerramento das atividades da agência de comunicação MITI, dias após ser alvo da 10ª fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura a existência de uma estrutura montada para defender interesses de Daniel Vorcaro e do Banco Master. Em nota divulgada por seu advogado, Rafael Martins, Miranda afirmou que decidiu encerrar esse ciclo para viver um novo momento pessoal. O comunicado não menciona diretamente a operação da Polícia Federal, nem as suspeitas de atuação coordenada nas redes sociais para desgastar a imagem do Banco Central e favorecer o banqueiro Daniel Vorcaro. O empresário foi alvo de busca e apreensão na última quinta-feira, dia 9. Segundo as investigações, ele teria atuado na intimidação de adversários de Vorcaro com a produção de dossiês contendo informações obtidas de forma ilícita, além da contratação de influenciadores digitais para disseminar conteúdos negativos. A Polícia Federal também identificou que Miranda tinha viagem marcada para os Estados Unidos nesta segunda-feira, dia 13, o que motivou o pedido de apreensão de seu passaporte. De acordo com a investigação, o publicitário atuava a mando do então controlador do Banco Master para levantar informações confidenciais sobre desafetos e possíveis entraves aos interesses do grupo.
8:33, SUS já vacinou aí 1 milhão de grávidas contra a bronquiolite. Fabilotra.
Mais de 1 milhão de gestantes já foram vacinadas no SUS para ajudar a proteger seus bebês contra complicações causadas pelo VSR, o vírus sincicial respiratório. Com a chegada do inverno, aumentam os casos de doenças respiratórias, incluindo as infecções causadas por esse vírus, principal responsável pela bronquiolite e por grande parte das internações de crianças pequenas. O ginecologista obstetra Eduardo Santana explica o porquê.
É um vírus muito comum nas sociedades. O contágio desse vírus é muito fácil por gotículas respiratórias. Então, em todos os países, ele causa infecções superiores, de vias aéreas superiores, que podem ser mais brandas. Mas aí que está o problema. Ele tem um potencial para adentrar na árvore respiratória, atingindo mais profundamente o pulmão. E a gente conhece ao longo dos anos um dos desdobramentos clássicos desse vírus, que é a bronquiolite nas crianças pequenas. Ele ficou famoso por isso.
Mas o especialista destaca que há formas de prevenção oferecidas pelo SUS para proteger os bebês atualmente.
A gente hoje está num cenário que vai marcar a história da medicina, porque pela primeira vez o SUS pode fornecer uma vacina dada na gestante, que faz essa gestante produzir anticorpos ainda grávida, passá-los para o feto, né, antes do nascimento, para que a criança já nasça protegida por esse vírus nessa fase de maior risco. Isso é um marco extraordinário na medicina, porque a gente nunca teve esta proteção. A gente tinha um número enorme de crianças no mundo internadas em UTI, muitas delas entubadas, e agora essas crianças passam a nascer protegidas. E vale lembrar uma frase que eu falo todos os dias na minha prática clínica, para as pacientes entenderem, né? Isso vale para vários imunizantes. É, receber a vacina contra o vírus sincicial respiratório não significa que o seu filho não vai ter a doença. O que a gente não quer com essa vacina é que a criança que nasceu tenha a forma grave da doença.
Eduardo Santana também explica como funciona a proteção contra o VSR transmitida da mãe para o bebê.
Quando uma criança nasce, todos os anticorpos que essa criança tem foram recebidos da mãe pelo útero. Então a natureza é tão sábia. A mãe faz um pool de anticorpos enorme, passa esses anticorpos pelo cordão umbilical, né, através da placenta, e a criança, quando nasce, ela tem uma quantidade maior de anticorpos que a própria mãe que os produziu. Então, nós estamos falando aqui de uma criança que nem consegue ter uma imunidade própria, ela depende do que vem da mãe, e nós temos um vírus que tem tropismo, né, ele tem um favorecimento por essas crianças mais novinhas. Então, a gente está numa zona de muito risco, trabalhando com uma imunidade baixa e com uma dependência de anticorpos da mãe. Então, sempre ao longo dos anos, essas crianças em todos os países do mundo, né, foram vulneráveis a esse vírus, até agora.
Além da vacinação, medidas simples de prevenção, como lavar as mãos com frequência, manter os ambientes ventilados e cobrir o rosto ao tossir e espirrar, ajudam a reduzir o risco de infecções respiratórias. Em caso de dúvidas, procure um médico ou vá até o posto de saúde mais próximo. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
8:37.
A segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo absolveu o empresário Tiago Brenand, em segundo processo, no qual havia sido condenado em primeira instância por forçar a prática de atos sexuais e ameaçar a vítima. A tese da defesa é que os atos foram consensuais e a outra parte, uma estudante de medicina, tinha condições de responder por seus atos. No processo de dezembro de 2022, Brenand foi acusado de conduzir a mulher para um hotel enquanto ela estava fora de si, forçando atos sexuais durante a madrugada e o dia seguinte. Na acusação em primeira instância, a promotoria assumiu ainda a acusação dela de que um motorista ou segurança estava armado na porta do quarto de hotel onde ela ficou e que o ato foi gravado sem sua anuência. Inicialmente, o empresário havia sido condenado a 8 anos de prisão e ao pagamento de R$ 200 mil por danos morais. Brenand segue preso em regime fechado, uma vez que foi condenado em outros processos. Polícia Civil do Piauí investiga a tentativa de sequestro de um recém-nascido ocorrida na nova maternidade Dona Evangelina Rosa em Teresina, no Piauí. A principal suspeita é uma técnica de enfermagem da própria unidade presa após ser flagrada tentando sair com o bebê escondido em uma sacola. O caso ocorreu na última segunda-feira, dia 6, e foi interrompido pela tia da criança, que perseguiu uma movimentação suspeita. Segundo a investigação, a funcionária da maternidade entrou na própria maternidade usando o uniforme da instituição, apesar de não estar escalada para trabalhar naquele dia. De acordo com a delegada Rosa Shaib, a suspeita se aproximou da família de uma adolescente de 14 anos que havia acabado de dar à luz, alegando que levaria o bebê para realizar exames. Após a suspeita ser descoberta, funcionários da maternidade acionaram a supervisão. A Polícia Civil afirma que até o momento não há indícios de participação de outros servidores na tentativa do sequestro. As investigações também buscam esclarecer o histórico da investigada e a motivação do crime.
8:40 aqui na cidade. Vou falar de mudanças climáticas que ameaçam produção e empregos. A repórter é Valquíria Rios.
Secas prolongadas, enchentes e ondas de calor já impactam a produção, empresas e cadeias de fornecimento no Brasil. Para discutir como o setor produtivo pode se preparar para esses desafios, a Confederação Nacional da Indústria reuniu em Brasília representantes do governo, empresas e especialistas. O evento contou ainda com o apoio do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha e da Agência Alemã de Cooperação Internacional. O gerente de recursos naturais da CNI, Mário Augusto Cardoso, alertou que a resposta aos impactos climáticos precisa deixar de ser apenas emergencial.
a questão de adaptação à mudança do clima, ela tem que ser incorporada à estratégia da empresa. Como que a empresa vai lidar, por exemplo, com o corte na cadeia de suprimentos? Como que ela vai lidar com o corte no fornecimento de água causado por um evento extremo?
A disponibilidade de água foi apontada como um dos principais desafios para a indústria. Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, mesmo sem um aumento mais agressivo da temperatura, já é possível observar a redução relevante de água. Durante o encontro, a CNI lançou um guia com orientações para que empresas incluam a adaptação climática no planejamento dos negócios. O especialista Mário Augusto Cardoso dá mais detalhes.
A mudança climática vai acontecer de qualquer maneira e já está acontecendo. E aí a gente tem que analisar cada um das possibilidades de eventos, né? Escassez de água, enchentes, e ver qual que seria o impacto para a minha atividade. Então o guia, ele traz isso. A gente tem que estar preparado para garantir a manutenção da atividade produtiva, a manutenção dos empregos.
Durante o evento promovido pela CNI, o governo estimou que uma possível falta de investimentos em adaptação pode causar perdas de até 17,1 trilhões de reais no PIB brasileiro e eliminar cerca de 4 milhões e 400 mil empregos até 2050. A união entre o setor produtivo e o poder público foi apontada como essencial para que o país esteja mais preparado para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
8:43.
Um homem cuja identidade não foi confirmada foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira, dia 13, na cidade de Biddeford, no Maine, nos Estados Unidos. Segundo autoridades locais, o homem foi baleado durante uma ação do Serviço de Imigração e Alfândega, ICE, do inglês. Em nota, a governadora democrática Janet Mills classificou o episódio como um tiroteio fatal. Segundo ela, policiais e representantes de órgãos federais e estaduais se deslocaram imediatamente para o local e apuraram essa ocorrência. Segundo sites de notícias locais, o homem morto é um colombiano de cerca de 25 anos, cujo veículo aparentemente foi abordado por agentes de imigração. O caso ocorre menos de uma semana após um agente do ICE matar também a tiros um motorista mexicano identificado como Lorenzo Salgado Araújo, durante uma abordagem em Houston, no Texas. O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo deu mais um passo na consolidação de sua atuação como hospital de ensino. A partir do mês de julho, o pronto atendimento da Ponte São João passa a integrar os cenários de prática da Faculdade de Medicina de Jundiaí, recebendo pela primeira vez alunos do internato e médicos residentes para atuação supervisionada na unidade na área de pediatria. A iniciativa fortalece a parceria entre as duas instituições e amplia as oportunidades de formação prática dos futuros médicos e especialistas, permitindo que vivenciem a rotina de um serviço de atendimento pediátrico. Ao mesmo tempo, a presença da equipe contribui com a assistência da unidade, especialmente nos períodos de maior demanda por atendimentos pediátricos, durante o inverno, quando há aumento da incidência de doenças respiratórias frequentes entre crianças e adolescentes nessa época do ano.
8:45 aqui na cidade. Vamos convocar ele agora, o comandante do Show e Companhia, que participa do Ação e Informação. Estamos falando dele, Paulinho Maurício.
Iniciação científica se consolida como diferencial para o mercado de trabalho. Pois é, esse o nosso assunto agora, o nosso contato é com o professor Pedro Zanchetti, coordenador do curso de tecnologia da Unicelv. Olá, professor, como é que está o senhor? Tudo bem?
Paulinho, pessoal da audiência da Rádio Cidade de Jundiaí, tudo bem?
Tudo ótimo.
É um prazer estar aqui fazendo essa entrevistas com os senhores para falar sobre iniciação científica.
Maravilha.
Nós tivemos agora no dia 8 de julho a comemoração ao Dia Nacional da Ciência, Então é um prazer estar aqui ao vivo para poder falar um pouco com vocês e com a audiência sobre a importância que é hoje a pesquisa no nosso Brasil, o desenvolvimento do intelecto na pesquisa para os nossos acadêmicos aqui da Uniaselv.
Olha, a gente que agradece seu tempo, disponibilidade e gentileza em nos atender, professor, muito obrigado. Bom, professor, a ciência, como o senhor já disse, né, está cada vez mais presente na formação dos profissionais, não, professor?
Exatamente, a construção do conhecimento, ela se dá em cima da busca e o aprimoramento de novas descobertas. Que de fato, quando a gente faz iniciação científica, a gente executa um método sistemático de olhar para os problemas do mundo, testar hipóteses e construir soluções reais para crises emergentes, para inovar, buscar ajudar a sociedade em melhorias. A sociedade, as empresas, tudo em todas as áreas, todos os segmentos a gente pode contribuir.
É, com toda certeza. E, professor, há muitos programas da chamada iniciação científica?
Sim, aqui na Uniaselv a gente tem os núcleos que incentivam o desenvolvimento da iniciação científica. A gente sabe que uma instituição de qualidade, ela transita em três áreas que são fundamentais, que é o ensino, a aula em si, a extensão universitária, que é na comunidade, e a outra parte que é a pesquisa. E na área da pesquisa, nós da Uniaselv desenvolvemos projetos onde professores nossos do quadro, eles criam projetos, propostas de projetos, esses projetos eles estão disponibilizados no nosso portal do NEP, que é o portal que é onde incentiva a construção do conhecimento, as pesquisas, e depois os projetos que são selecionados pela comissão interna da instituição, desses professores, ela é divulgada por um período para que os alunos possam se inscrever. E depois que os alunos se inscrevem, aí o professor faz entrevistas, e os alunos selecionados realizam as suas pesquisas com a orientação semanal do professor, orientador, por um período de um ano.
Bacana. Ô, professor, são várias as áreas de atuação, né?
São. Na Uniaselv a gente tem uma diversidade muito grande de áreas de formação. São mais de 160 cursos EAD à distância, do qual tanto a área de gestão, quanto a área de tecnologia, quanto a área de licenciatura, na área de saúde, na área de telecomunicação, enfim, várias áreas, a gente tem um vasto número de professores pesquisadores. Posso explicar para vocês que um professor ele se torna pesquisador porque ele realmente ele avança na sua formação, a partir de uma especialização, depois com um mestrado e depois com um doutorado. No nosso caso, da Uniaselv, os professores que têm doutorado passam de 75%, mestrado e doutorado, né? Só de doutorado nós temos 23%, 24% de mestre, quase 50%. Então, esses professores, eles vêm com uma bagagem muito, no seu perfil, na sua essência, muito grande de pesquisadores, que incentivam depois os alunos a terem esse perfil, de realmente buscarem novos conhecimentos, né? Aperfeiçoar neles habilidades e competências científicas para que quando estiver formado, sabe, Paulinho, eles estejam melhor qualificados a atender o mercado de trabalho, do qual a gente pode até falar assim com propriedade que o mito de que você se torna pesquisador só para ser professor não é verdade. Hoje você é aluno de qualquer área, não precisa atuar como professor, mas pode se tornar um pesquisador. Porque em todo segmento de toda empresa, toda organização que contrata um aluno nosso, ele quer que esse aluno tenha esse perfil de pesquisador, proatividade, resolução de problemas, que realmente tenha o preparo científico para fazer a diferença. Realmente poder com a formação pela área que ele está se formando aqui, contribuir cada vez mais na empresa, na sociedade, com a geração de novos conhecimentos e soluções de problemas que a cada dia surgem.
O professor acaba sendo um baita complemento com a sala de aula, né? Esse trabalho, essa extensão, né, no caso desse curso, acaba sendo um complemento e tanto com a sala de aula propriamente, né?
E essa é a nossa grande satisfação enquanto corpo docente, é que nós professores Eu sou coordenador de curso da área de tecnologia aqui na minha CELV. Então nós, no nosso grupo de professores, tanto tecnologia como das outras áreas, licenciaturas, saúde, etc., esses professores, eles têm uma experiência, uma bagagem muito grande com o mercado de trabalho também, com a atuação prática no mercado de trabalho. Então eles, junto com as orientações que eles fazem com os nossos acadêmicos, eles acabam mostrando um outro viés, uma nova realidade, para que esses alunos possam estar mais completos na formação deles. E que é o diferencial para aquele aluno que tem uma formação de pesquisador também. Porque aquele aluno que vai enxergar na empresa o dia a dia e ver como eu posso melhorar, automatizar ou aprimorar o dia a dia da empresa. Isso se dá daquele perfil daquela pessoa que está investigando, que está buscando novos conhecimentos, novas possibilidades, utilizando e buscando aprimorar as novas metodologias, novos processos dentro do seu trabalho, das empresas, ou tem que ser independente da área que tiver, mas é aquela pessoa que vai enxergar a possibilidade de melhorar a produtividade e a gestão de uma empresa, o negócio de uma empresa.
Maravilha, e sem contar, né, falando que as pessoas estão buscando isso hoje em dia, é claro, né, ter a satisfação profissional, mas também pensar no bolso, resulta também numa outra realidade no próprio salário, né, professor?
Com certeza, nós podemos ter N exemplos de acadêmicos que quando se formam com um perfil também de pesquisadores, que tem na sua essência aí o perfil de cientista, são aqueles profissionais que estão bem valorizados no mercado de trabalho. Porque é um profissional que está mais bem completo, formado, e tem um grande diferencial de atuação dentro de uma organização. Isso nos traz muita alegria em ver esse aluno que tem interesse, que tem vontade, que busca os professores, troca informações junto com a gente aqui na UniaSelv, para que eles possam se melhorem, preparados e se enquadrar cada vez mais aperfeiçoados para a atuação profissional deles.
E sem contar, né, professor, que hoje a ciência é plural, né? Muito além do jaleco branco dentro de um laboratório, né?
Sem contar exatamente isso. Hoje, nós, quando realizamos pesquisas, a gente tem uma atuação multidisciplinar, interdisciplinar, que envolve a troca de informação entre várias pessoas de várias áreas, para entender e discutirem juntos e aprimorarem juntos a solução daquele problema, daquele negócio que eles estão trabalhando. Então, é fundamental nós termos esse perfil também de trabalhar com áreas diferentes, com pessoas de outras formações, porque eu na área de tecnologia, nós professores aqui, a gente sempre diz para os nossos alunos que a tecnologia, ela atua como um fim para a área de negócio. Então, em todas as áreas os nossos alunos podem estar atuando para ajudar a automatizar a tecnologia, melhorar no dia a dia da gestão do negócio.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, quer dizer, uma tendência em, sim, muitos segmentos, né, professor?
Muitos segmentos. Nós temos também que visualizar a questão de que existe fomentos de pesquisa, tanto para pessoas que estão dentro de uma universidade, quanto as pessoas que estão em empresas ou por conta própria querem desenvolver pesquisas. Basta você ser empreendedor, pensar em alternativas, soluções novas e buscar fomentos do governo, de empresas, para que você possa ser o co-criador e precursor de uma inovação, de uma melhoria que hoje em dia se tem cada vez mais a necessidade de buscar, você se destacar nesse mercado fazendo diferente, melhorando e atuando em áreas que muitas vezes pessoas não estão atuando, né? Surgindo uma nova possibilidade de trabalho.
Como dizem, né, no linguajar popular, pensar fora da caixinha, né, professor?
Exatamente. E é isso, e isso nos traz muita satisfação e perceber que nós temos alunos aqui na UniaSelv muito bons, que realmente pensam fora da caixinha, que eles enxergam possibilidades, estudam, né? No dia a dia eles já nasceram na era digital. Então no dia a dia eles já têm várias informações na palma da mão, basta eles se interessar e buscar o nosso apoio aqui na UniaSelv para que eles possam se aprimorar e construir uma trajetória para a vida deles profissional brilhante.
Maravilha. Professor, qual, para fechar, já agradecendo mais uma vez a participação do senhor aqui, qual o contato para outras informações, as pessoas que ouviram esse papo, se interessaram e tal, qual o contato de vocês?
Bom, basta acessar então nossas redes sociais da UniaSelv, como também o portal uniaselv.com, né, www.fatec.br. Ali o aluno tem acesso a todos os cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação e cursos técnicos, né? Para poder realmente fazer contato com os coordenadores de curso. E também, por exemplo, no YouTube a gente tem vários vídeos gravados institucionais que o aluno também pode se inteirar, onde tem nossa gerência acadêmica, reitoria, pró-reitoria, todo mundo aberto a explicar para o aluno o caminho das pedras para ele construir o futuro dele, se formando aqui na Unicelv.
Maravilha. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, Unicelv é Unicelvi, tá certo? É isso aí. Professor isso aí. Pedro, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui na nossa programação. Forte abraço para o senhor.
Um forte abraço, foi uma grande satisfação poder falar ao vivo com vocês na Rádio Cidade de Jundiaí.